No último domingo, dia 12, aproximadamente 70 mil romenos protestaram pelo fim da corrupção. Foi a 13ª noite seguida dessas movimentações contra o governo. Elas começaram após a proposta de um decreto que pretendia despenalizar práticas corruptas. Apenas prejuízos superiores a cerca de R$147 mil seriam passíveis de punição. O professor Gustavo Justino, da Faculdade de Direito da USP, comenta a situação.
Houve uma tentativa do parlamento e do executivo da Romênia em criar uma espécie de uma anistia, né, de crimes de corrupção, dando a entender que alguns crimes envolvendo alguns valores seriam de menor poder ofensivo, né, vamos dizer assim, então eles poderiam ser perdoados, né, pequenas corrupções. E isso não existe, né? Isso não tem como tolerar isso. Por quê? O que se pretende proteger quando você tem uma cruzada, né, de combate à corrupção ou ações e políticas anticorrupção é o patrimônio público. Então você não pode transigir em relação a valores e ética, né, no exercício da função pública. Não tem como você dizer que pequenos valores podem ser perdoados. Você não pode, é simplesmente assim um dogma, você não pode transferir recursos públicos para bolsas privadas sem uma justificativa de atendimento à população, por exemplo. Eu acredito que isso que chocou muito a sociedade romena.
O que o senhor acha que motivou a população a continuar protestando mesmo com a retirada do decreto?
A sociedade mundial, sobretudo nas sociedades democráticas, a população ela exige que o governo preste contas do que faz. Que o governo comunique e que, o que está fazendo, por que está fazendo, né? Então, esse Estado que é tão poderoso, né, que tem tanto dinheiro e que faz tantas coisas, faz tantas intervenções na vida das pessoas, ele também tem que prestar contas à população de tudo que faz. O que eu tenho sentido é que, claro, o tema da corrupção é um tema incandescente, é um tema muito forte, que hoje vem mobilizando sociedades de vários países, né? O caso do Brasil, é o caso da Romênia, mas é como você perguntou, porque mesmo depois da lei ter sido revogada, né, ainda continuam as manifestações, porque houve uma quebra de confiança daquele governo com aquela sociedade, né? Então não se confia mais de que aquele governo, conforme, né, está instituído, aquelas pessoas, aqueles governantes, estão agindo em prol do bem da população.
Os casos de corrupção ao redor do mundo parecem estar mais gritantes nos últimos anos. Podemos dizer que houve um aumento desses casos ou a população está mais atenta para isso?
A população como um todo, ela passou a estar mais antenada com o que estava acontecendo e compreendendo que a corrupção ela só tem efeitos maléficos, ela não tem efeitos benéficos, como alguns economistas lá na década de 60, mais ou menos, né, quando os estudos sobre corrupção começaram a acontecer, diziam que um pouco de corrupção fazia bem para os países, né? Isso não é verdade, ela só tem efeitos nefastos, porque retira recursos de áreas consideradas importantes, sobretudo áreas sensíveis, como saúde, educação, a corrupção também. O mais grave é que a corrupção, as regras do jogo ficam comprometidas, né? Regras de concorrência, de acesso a recursos, ficam comprometidas, porque a corrupção beneficia poucos, né? E eu acho que a grande mudança, respondendo a sua pergunta, eu não vejo que os casos de corrupção aumentaram. Acho que eles ficaram muito mais evidentes. E a transparência aumentou no mundo. O dever de accountability, o dever de prestar contas dos governantes, dos parlamentares, hoje é exigido pela população. Como é o caso da Lava Jato aqui, hoje essa sensação generalizada de impunidade, ela também vem reduzindo, né? Vem sendo reduzida. E nesse sentido, você acaba tendo mais informações e o cidadão, né, e as entidades coletivas podem exigir algumas pautas por meio de manifestações, legislações, por exemplo, né, que visam criar perdão de políticos envolvidos em corrupção, anistia, impunidade, imunidade, tudo isso hoje é combatido em tempo real.
O senhor acredita que isso pode trazer mudanças efetivas para o modelo de governo que possuímos atualmente?
Eu acho que as mudanças elas já estão ocorrendo. Os países democráticos têm sociedades mais bem preparadas para lutar contra um populismo, né? E nos países latino-americanos, mesmo na África, em alguns casos, o que a gente percebe é que a população hoje é uma população mais atenta, bem informada, né? E aí o que a gente percebe é que o cidadão é muito mais atuante, né? Nos últimos anos, a gente teve assim uma emancipação da cidadania. Vamos falar do Brasil, quer dizer, nós estamos passando uma série de problemas, enfim, mas hoje a população, ela já, ela, e a opinião pública, né, tem um papel essencial, na mídia tem um papel essencial nesse sentido. A informação é o grande valor hoje da cidadania. Tendo informação significa que você pode reagir contra aquilo que você acha que é nefasto para a população em geral, para o patrimônio público, né? Então a gente está vivendo um momento de governança, não é só de governo, né? O governo ele ainda é representado por aqueles que a gente elege, é, né? Uma democracia que é uma democracia representativa, né? Mas, juntamente com isso, você tem mecanismos participativos, e que, no caso brasileiro, nos últimos 20 anos, cresceram muito, né, em quantidade e em qualidade, né? Você tem audiências públicas, você tem conferências. Isso tudo informou melhor a população, que começou a participar melhor e mais, né? E aí, de um governo feito unicamente por políticos, nós temos também um espaço de governança pública, que é realizado pelo governo, pelo mercado e pela sociedade. E isso impulsiona mudanças, e isso impulsiona reações.
O professor Gustavo Justino ainda acredita que essa insatisfação da população brasileira pode promover um aumento da qualidade da democracia nacional, com a eleição de representantes políticos mais preparados para os desafios que se impõem no país. Lucas Almeida, para a Rádio USP.